Está entrando no ar o especial musical em homenagem aos 85 anos da URGS, completados hoje, 28 de novembro de 2019. Eu sou Liz de Bortoli, na mesa de áudio Jefferson Gomes. Nós seguiremos juntos hoje relembrando os festivais universitários da música popular brasileira que ocorreram nos anos de 1968 e 1969. Organizados pela Faculdade de Arquitetura, os festivais surgiram depois de um outro evento do curso, o Arquisamba, de 1966.
Quem são todos que a cidade esconde em cada passo?
Mas eu não vou contar essa história sozinha. Está aqui comigo o compositor Raul Elvanger, que esteve presente no primeiro Festival Universitário da Música Popular Brasileira, em 1968, quando foi um dos finalistas. Raul, muito obrigada pela presença nesse bate-papo musical que celebra, então, o aniversário da universidade. E já conta para nós com qual ou quais canções que você participou no festival em 68.
Bom, primeiro quero mandar uma saudação aos ouvintes da rádio e a todos os profissionais que trabalham aqui. E, olha, eu não sei direito, porque assim, era assim, a gente mandava as músicas, uns demos, umas maquetes que a gente fazia e lá escolhiam, né? Inclusive, o lugar principal onde a gente gravava as maquetes era aqui nesta rádio.
Uau.
Onde havia um piano de cauda e um Neumann lindíssimo. E eu tenho, inclusive, algumas dessas fitas originais daqui da Rádio da Universidade, que foram para o festival, ninguém sabe mais que destino levou no festival, porque a maioria era, rebotava, né?
Sim.
Algumas classificadas. Então, no disco do festival, que afinal são as 12 do festival de 68, eu tenho uma canção que chama Sim ou Não.
Sim.
Mas no festival, durante aquelas 3 ou 4 classificatórias, eu toquei mais uma ou duas músicas. Eu me lembro de uma que chamava Zé do 13, que contava a história do bilheteiro da rua Doutor Flores, que vendia dinheiro, vendia sonhos. É uma música que eu sei até hoje, mas nunca gravei. Então, eu participei, mas não estive no Festival de 69, onde foi apresentada uma música minha chamada Ontem, Hoje e Sempre. Mas é que eu já estava muito ameaçado pela repressão política,
sim,
do DOPS, etc. E fui aconselhado a não aparecer no palco do festival, porque o pessoal já estava observando a casa dos meus pais, dia e noite, enfim, eles queriam me sequestrar.
E as composições foram defendidas por você no Festival de 68, né?
Sim.
Em 68, sim,
sim.
Com o conjunto Os Redondos.
Os Redondos, é. Os Redondos era todo o pessoal universitário que formava esses grupos, né? O Sérgio da Arquitetura, o Thelminho e o Homerinho da Engenharia, o Paulinho era do Instituto de Artes. O Sampaio não, o Sampaio baixista era músico da noite, tocava no Queens, na rua Caldas Júnior. Mas assim, eu vou fazer uma bolsa assim do lado da tua pergunta, que é por que isso? Porque a gente tinha um grupo que se reunia no Clube de Cultura,
uhum,
toda semana, para mostrar músicas. Nós queríamos ser compositores. E era uma legião muito grande, olha, eu posso dizer que eram uns 30 ou 40 projetos de compositores, né?
Uau.
E, dos quais, bom, foram resultar 4 ou 5 que tiveram assim mais consistência e persistência também no futuro. Mas então ali se fermentava muito essa parte também dos arranjos, da instrumentação, né? O Clube de Cultura era um regaço que nos acolhia assim com toda a fraternidade. A gente tocava lá e fazia shows. Acabamos, esse grupo chamava Frente Gaúcha da Música Popular.
Que
acabamos
bem
fazendo show no Jazz do Grêmio Náutico União.
Que nomes saíram dali?
Ah, dali mais conhecidos, Cláudio Levitan, César Dorfman, Paulo Dorfman, eu, Mauro Quítico. Bom, nos eventos aí, Erika Norimara, a própria Elis Regina,
sim,
entendeu? Todos os músicos do conjunto Baldoff, do conjunto do Renato, seu conjunto, uhum, do Flamboyant, que eram músicos um pouco mais velhos que nós, profissionais que a gente venerava, porque
claro,
eram excelentes instrumentistas, né? Naqueles conjuntos de baile, dos famosos bailes, uhum, da reitoria, ninguém mentia. Tinha que tocar muito, tinha que tocar 5, 6 horas, até,
uau,
de manhãzinha, uhum, aí mandando ver. Então, também sobre a origem da... O pessoal da arquitetura fazia esses arquisambas, sexta-feira,
uhum,
né? Aquilo foi crescendo, virou arquivolante. começou a rodar pelas outras faculdades. Foi crescendo. E tinha muita presença de estudantes de arquitetura. Wanderlei Falkenberg, Laís Aquino, Paulo Dorfman, Sérgio Dorfman, Sérgio Nappi. E o pessoal era muito legal, muito inquieto. Baggio, Magadã, o Paulzinho. Tinha uma turma muito legal aqui na Faculdade de Arquitetura. Claro. Era muito interessante. E eles começaram a fazer shows no Cinema Cacique, daí trouxeram o MPB4, aí trouxeram o Chico Buarque de Holanda, aí trouxeram o Gilberto Gil. Então eles foram pegando uma musculatura nessa parte de produção, divulgação. Tinha aquele Ferlauto que fazia os cartazes bárbaros, e a mídia ajudava. As grandes redes, né, naquele tempo da Gaúcha e da Guaíba. E, bom, aqui própria rádio. E não havia rádio FM.
Sim.
Tinha outras rádios pequenas, a Rádio Cultura da rua Coronel Vicente, onde o Wanderlei Cunha tinha um programa diário, como Osmar Meletti na Rádio Guaíba, Fernando Duó, Vladimir Latuada nas redes da Gaúcha. Então, havia muito apoio para a gente. Não é como agora, onde a gente não existe na mídia, né?
Sim.
Naquele tempo a gente existia muito. E não tinha nenhum disco gravado. Isso foi o mais impressionante.
Então, conseguiu circular muito sem...
É, que estava ligado também ao movimento estudantil.
Claro.
Justamente 68 é o ápice do movimento estudantil, né?
Que
no caso de São Paulo, Rio, os festivais eram verdadeiras disputas, né? Entre tendências políticas e canções do Vandrei, do Chico e do Caetano, e o tropicalismo contra a bossa nova, a guitarra elétrica contra o violão.
Pois
enfim,
é.
Tinha todas essas polêmicas que eram de época, né?
Claro.
Mas elas sentaram as primeiras pedras do que veio depois.
E as gravações no disco, né? Porque saiu um disco do Festival de 68, não foram feitas pelos músicos que compuseram.
Exatamente. A direção do festival fez um acordo, acho que aquela gravadora chamava Philips naquele tempo. E não tinha como, aqui não tinha condições, e não tinha como condições levar essas pessoas para lá. Então pegaram o casting da Philips e gravaram. Então lá tem Beth Carvalho, Joyce, Edu Lobo, Gracinha Leporassi.
Nomes importantes,
Iracema
também,
Iracema Werneck, sim, importantíssimos. Aliás, por exemplo, a Beth Carvalho, a primeira vez que ela solou uma música num palco, não foi só o backing vocal, foi aqui, em 68.
No festival
de 68. A música está no disco. São parcerias de Paulinho Tapajós, Edmundo Souto e Danilo Caymmi. Não é à toa, só para botar como é que era o nível. Tudo estudante de arquitetura, mas também vinham de outras faculdades, vinham de Campinas, Niterói, Praia Vermelha, Curitiba. Por exemplo, neste ano de 68, simultaneamente com estar aqui, esses três compositores cariocas compuseram Andança, que é um hino até hoje, principalmente na música ao vivo, em bares, todo mundo canta contra canto, né? Acho que é a música de maior sucesso da Beth Carvalho, um hino quase hoje do romantismo brasileiro.
Com certeza.
Não esteve no festival porque demorou a fazer aquele refrão que canta atrás, assim, canta ao contrário, contra canto. Se não, teria estado aqui.
Estaria aqui. Bom, vamos ouvir música do disco do primeiro Festival Universitário da Música Popular Brasileira. A gente ouve Sim ou Não, que você comentou, né? A gravação foi com o Junaldo, a composição do Raul Wanger. Depois a gente ouve Domingo Antigo, que é do Arnoldo Medeiros e do Arthur Verocai, na voz da Gal Costa. E na sequência, a música escolhida como trilha sonora desse programa, Quem Vem Lá, da Laís Aquino, com a interpretação da Sônia Lemos.
Me diga, minha amiga, por que pensa que eu sou seu inimigo? Quando digo que este abrigo cá de dentro é mais amigo que o relento em que vive sem lamento. Sim ou não? Sim ou não? Bem, eu sei que este pouquinho que ofereço não é nada. Não mereço teu carinho, não tem preço a madrugada. Que viver é não ter pressa e a boêmia é boa beça. Sim ou não? Sim ou não? Ora, pense com cuidado, fale com sinceridade. Diga lá se estou errado, essa hora é da verdade. Não desdenhe desse arranjo, que desta saudade eu manjo. Na minha nuvem não mora qualquer anjo. Na minha nuvem não mora qualquer anjo. Sim ou não? Sim ou não? Mas me diga, minha amiga, por que pensa que eu sou seu inimigo?
quando digo que este abrigo cá de dentro é mais amigo que o relento em que vive sem lamento. Sim ou não, sim ou não? Bem, eu sei que este pouquinho que ofereço não é nada. Não mereço teu carinho, não tem preço a madrugada. Que viver é não ter pressa e a boêmia é boa peça. Sim ou não, sim ou não? Ora, pense com cuidado, fale com sinceridade. Diga lá se estou errado, esta hora é da verdade. Não desdenhe deste arranjo e desta saudade eu manjo. Na minha nuvem não mora qualquer anjo. Na minha nuvem não mora qualquer anjo. Sim ou não?
Cidade faceira, na feira da vida, tá cheia de graça, na tarde florida. A cidade faceira, tá cheia de graça, na vizinhazinha, brejeira passar.
Mas passa o domingo, o sol adormece, à noite a criança sorrindo na praça, e a moça mais bela, gentil princesinha, coroa de tranças, desponta a rainha. Lá vem sinhazinha, que flor mais singela, vestido rodado, sombrinha na mão, lacinho de fita, lencinho bordado, de amores palpita o seu coração.
A cidade faceira, na feira da vida, cheia de graça na tarde florida. A cidade faceira tá cheia de graça pra vizinhazinha brejeira passar.
Querida menina, que lindo sorriso, não guarde saudade nem fique sozinha. O tempo dispara, o amor não espera, o dia que nasce não é primavera. Não fique sentida, me seja sincera, lhe conto um segredo, lhe escrevo um poema, lhe feito de rosas, lhe faço uma prenda, eu lhe compro um leque de prata e de renda.
A cidade faceira, na feira da vida, tá cheia de graça, na tarde florida. Cidade faceira, tá cheia de graça, pra ver sinhazinha, brejeira passar.
Feliz o domingo, sorrindo se vai, e à noite criança já dança em estrelas, no beijo dourado do sol que adormece, na lua brejeira que agora aparece. Até sinhazinha suspira encantada, na gente que passa, quem chora se esquece, quem ama se encanta, quem canta se cala, quem cala se espanta e a vida não para.
A cidade faceira, na feira da vida, tá cheia de graça, na tarde florida. A cidade faceira, tá cheia de graça, pra ver sinhazinha, brejeira passar. A cidade faceira, na feira da vida, tá cheia de graça, na tarde florida. A cidade faceira, tá cheia de graça.
Pra lembrar, pra que sei lá. se é você. Vem cá, vem me dizer quem vai lá, quem vai lá por onde, quem sou eu que esta cidade esconde, dos abraços dos amigos que eu não faço. E se é você,
Rádio da Universidade, AM 1080, Porto Alegre. A gente ouviu Sônia Lemos com Quem Vem Lá, composição da Laís de Aquino, antes Domingo Antigo, do Arnoldo Medeiros e do Arthur Verocai, na voz da Gal Costa. Na abertura do bloco teve Sim ou Não, do Raul Wanger, na voz do Junaldo. Raul, a década de 60, como a gente já comentou, foi dominada de festivais, né? No centro do país, festivais de emissoras de televisão, e você participou de alguns deles, né? Quais as diferenças você notou, as semelhanças dos festivais de lá para o que aconteceu na universidade?
Aqui, o Festival da Arquitetura, chamado Festival Universitário, ele teve a edição 68 e a de 69, né? A de 69 já com mais destaque com Carlinhos Artilibe, Hermes Aquino, mais influenciada pelo tropicalismo e já sendo um pouco abafada pelo ato 5 de dezembro de 68, tanto que já não tem a terceira edição. A TV Gaúcha, que era como se chamava esse grupo naquele tempo, ele também fez um em 67, de MPB, com Lupicínio Rodrigues, Alcides Gonçalves, Túlio Piva, Hamilton Chaves, os compositores Johnson, a geração anterior à nossa, até bem mais anterior que a gente, né? E fez o de 68, onde eu também participei, tirei segundo lugar. Nesse aí tinha classificação, assim, primeiro, segundo, terceiro. Túlio Piva tirou primeiro, eu tirei segundo. E fez o outro em 69, que também já foi padecendo da mesma melancolia que foi vitimando o da arquitetura de 69.
Claro.
Então, houve muitos festivais, havia muito show nas faculdades, no colégio. Festival do Colégio Bom Conselho, secundarista, né? O colégio que é tradicional, o Colégio São João, digamos, mais musical de Porto Alegre. Então, foi uma época muito marcada por tudo isso. Havia uma certa imitação da gente com aquilo que era sucesso. Todo mundo queria ser o Edu Lobo, queria ser o Sidney Miller, as cantoras queriam, ser a Gal Costa, enfim, né? E no nosso caso aqui havia um pouco, na minha geração, a turma da Frente Gaúcha, da música popular brasileira, a gente tinha uma certa birra com a turma mais velha do Lupicínio, enfim, desses que eu citei antes. A gente mais ou menos não queria fazer aquela música, a gente queria outra música com mais identidade, falar da nossa cidade, da nossa geração, né? A gente achava aquela música muito calcada no samba-canção carioca,
claro,
né? O Morro, a Mulata, que não são coisas, esse perfil de estética não é muito o perfil da estética porto-alegrense,
claro.
Aqui, por exemplo, todos nós somos fãs da geração de músicos da Ilhota, né? Começar por Lupicínio, baterista Mutinho, o Magro Raul, enfim, a Ilhota, o Bairro Negro, que existiu até uns 25 anos aqui na Praça Garibaldi ali, como Montserrat também, são um berço de grandes músicos. Mas eles eram muito influenciados pela Rádio Nacional,
Central,
né? Silvio Caldas, Francisco Alves, etc, etc. Então a gente se diferenciava um pouco nesse sentido, assim. E eu acho que aí surgiram boas carreiras: Hermes Aquino, Carlinhos Atilibe, Mutuca Vairal, Geraldo Flack, Sérgio Napo, que se tornou um grande letrista. E outros que foram grandes promessas, até quero me referir a eles, ficaram pelo caminho por circunstâncias da vida, não, porque não era por causa da sua música, a sua música era excelente. Dois estudantes de arquitetura, que eu sou fã deles, apesar de ter poucas músicas, né? É a Laís Aquino Marques e o Vanderlei Falkenberg, né? Que no disco, esse de 68, tem seis músicas.
Pois é.
Eles eram uma potência, assim.
A gente pretende tocar todas elas.
Tá,
aqui.
Maravilhoso, muito bom.
E além de você ter participado de outros festivais, você tem um material muito grande, né, sobre essa época. Você cedeu esse material aqui para o Museu da URGS, aqui para a rádio também, né? O que te motivou, qual foi o teu interesse em preservar essa memória?
Eu não sei. Essas coisas nunca sabem. Por exemplo, eu mexo com árvore genealógica, eu mexo com etimologia. Quando eu era bem pequenininho, meu avô era bem idoso, ele tinha a perna dura, assim, ficava sentado lá. Ele um dia me chamou e ficou escrevendo na minha frente, no papel ao maço, a família dele, de trás para diante. Os irmãos dele, que eram 17, os pais. Aí ele foi indo e foi até 1790.
Uau.
Que foi umzinho, Elvanger, que chegou. Aquilo sempre ficou na minha cabeça. E eu não sei como esses papéis estão comigo hoje. Porque eu tive uma vida muito acidentada, eu fiquei 9 anos fora aqui, fui exilado, fui condenado, fui para o Chile, fui para a Argentina, escapei do Pinochet, escapei do Videla. Minha carreira se atrasou 10 anos musical.
Sim.
E então eu acho que eu fui ficando com esse... com essa síndrome de não esquecer as coisas, sabe como é? Desde lá do meu avô, escrevendo com aquela letrinha dele, assim, de farmacêutico que ele tinha. E aquilo foi ficando. E, por sorte, a minha mãe, que era assim, gostava de guardar as coisas, as fitas com música, fita cassete, ela guardou uma pasta com os recortes de jornal. Imagina, tu tem 18, 19 anos, sai teu nome no jornal.
Sim.
Não, compositor, aí tu enche a boca com a palavra compositor, né? Tu tinha feito lá 2, 3 coisas que hoje tu não faria mais. Mas, enfim, então eu e a minha mãe, a gente recortava aquilo, cortava, guardava direitinho. Essa pasta existiu e existe até hoje. Então, não sei, são talvez um ano e meio do recorte da música desses anos 67, 68 e 69. Então eu tenho isso. Então nós juntamos um grupo com Ivan Fetter, César Dorfman, Paulinho do Pinho, Telmo Cotilhar. Estamos juntando tudo que a gente pode. A gente quer socializar ao máximo isso. A gente está fazendo justamente para que isso sobreviva ao esquecimento, né? A gente tem ido, inclusive, na hemeroteca lá do Museu Hipólito da Costa, dia a dia, olhando, procurando, guardando, fotografando. Recolhendo fitas, recolhendo entrevistas, testemunhos, relatos.
Uma memória importante a ser preservada, né? Foi um processo rápido, né, da cidade, que foi muito importante, né? Os festivais foram
muito
relevantes.
Eu acho importante, né?
Com certeza.
Então, o César Dorfman, acho que nos 30 anos, ele de fora da universidade, mas ele veio aqui, conseguiu fazer uma edição no festival, né? Recuperando e tal... que muita gente foi embora também.
Claro.
Paulinho do Pinho foi morar em Santiago del Esteiro, está lá até hoje. Mutinho foi morar em São Paulo, virou maravilhoso baterista, parceiro do Toquinho e do Vinícius. Então, houve Zequinha Guimarães, foi ser médico, um grande compositor, memorialista.
Sim.
Também. Ele deixou, ele faleceu agora, ele deixou os manuscritos dele de memória. Então... um pouco assim, né? Por isso que eu valorizo muito aqui o trabalho do Marcelo Campos, do Wanderlei Cunha, pessoas que estão cuidando
da memória.
Dessa parte aí da música, né?
Claro.
Que já era vitimada por não estar nos centros,
claro.
De domínio da mídia, né? E ela ainda ela gerou frutos. Eu considero que a Frente Gaúcha nossa, ela é uma raiz inicial dessa música que aconteceu depois. Depois, nos anos 80, nós tivemos a Cooperativa dos Músicos, Porto Alegre, a Compor. No final dos anos 80, tivemos a fundação da Secretaria de Cultura do município, da Secretaria de Cultura do Estado. Tudo isso são conquistas.
Claro.
Né? Conquistas, inclusive conquistas dentro do espaço institucional, do governo, do Estado, das estruturas, que... E, felizmente, surgiu uma gravadora aqui, a ISAEC, em 78, né, com condições técnicas, com mesa, estúdio, piano, tempo, enfim. E depois surgiram outras gravadoras já mais comerciais, mas que foram importantíssimas. Então, digamos, no tempo do Lupicínio, gravava, ou, por exemplo, quem tem muitas músicas gravadas nessa época é Barbosa Lessa, é um exemplo. Eles gravavam a música em São Paulo. O arranjador era o Maestro Perac, a cantora era a Lueli Figueiró. Então ficava aquela coisa meio parecida com, aquele, com a linguagem Sim. deles, né? Porque eles não sabiam nada aqui. Aí cadê o acordeon? Ah, tem, não tem, chama o Neneco, não chama o Neneco, mas será que vai dar certo? Um bombo legueiro, nem pensar. Né?
Não sabem nem do que se trata.
Não, então foi muito importante, né, que esse acúmulo musical, que tem muito a ver com os conjuntos de baile também, que foram um celeiro, continuam sendo um grande celeiro de excelentes instrumentistas, cantores, Edgar Poser, Sabino Loguércio, Gilberto Braga, enfim, bom, Elis Regina, vem daí,
Sim,
né?
Sim, claro.
Erika Norimar. Isso tudo, há uma genética, né? Então, quando essa acumulação dessa nova geração, né, encontrou meios, e encontrou inclusive apoio na mídia ainda, uhum. no começo dos anos 80, Rádio Ipanema, Rádio Itapema, a própria Rádio Guaíba, né?
Claro.
Na própria televisão, a TV Gaúcha tinha um fantástico local domingo. Passava uma música, produzia um clipe e botava no ar. E depois, no outro dia, quando saía na rua, as pessoas te atacavam na rua. Todo mundo tinha visto lá tu cantando ali uma canção do teu primeiro disco ali. Então, tudo isso abriu um janelaço, assim, abriu um panorama, um belvedere total,
claro.
Né, que veio a dar no rock and roll, no reggae, na música de praia, beat music, Armandinho, Nenhum de Nós, Duca, Ney Lisboa, Nelson Coelho de Castro, enfim, cantoras, Muni, aí não tem como citar, porque são,
muitas, são
centenas,
né?
de pessoas, mas para mostrar como era isso, né? Como esse canteiro, ele tinha sementes, né? Tinha potência, tinha energia, tinha uma boa genética, que no fundo estava também influenciada por Lupicínio, por Teixeirinha, por José Mendes, por o Pedro Raimundo, não é? Pelo tango argentino.
Também.
Né?
Proximidade, né? com Argentina, Uruguai, difere muito, né, o cenário gaúcho do resto do país. Né?
Exatamente.
E musicalmente também, né? Isso é bem notável.
E já no manifesto que a gente publicou no dia 5 de maio de 68 no Correio do Povo, tem esse pensamento que está esboçado. Procurar uma personalidade local. Aquela história que eu falei antes do morro, subiu no morro, desceu no morro, né? E essa personalidade local incluía a nossa cidade, mas incluía, talvez até como, assim, o contraste estético, a música regionalista.
Com certeza.
E a gente ouviu o Gilberto Gil, em 67, cantando música regionalista baiana.
Sim.
Entendeu? E aqui a nossa... Não, nossa aqui, não, aqui não, aqui a música é de grosso. Não, mas para aí. É ou não é? É a música do povo do Rio Grande do Sul? É. Então tá, então vamos lá. Então, a minha música do Festival de 68 da TV Gaúcha chama O Gaúcho.
Uhum.
Vou pelos campos da minha terra sem pátria. Na verdade é um samba.
Sim.
Mas tem uma temática regionalista, uma coisa ufanista, uma coisa assim...
E quase tropicalista, né? Essa coisa de misturar os estilos, né? Assim, que é bastante vista na música brasileira de um modo geral, né? De pós-tropicalista, né?
É. Bom, tudo bem.
Não, pode seguir. Não. E qual foi a canção, no Festival de 68, a canção vencedora foi de um grupo que também não era um grupo que seguiu como músicos, né? Assim, ou enfim, não, alguns seguiram outros campos artísticos, né?
Do Festival da Arquitetura?
De 68, né? O Jogo de Viola.
Tinha, assim, uma classificação, mas não era, assim, tão competitiva. A gente era meio solidário, assim. Mas a música que ganhou o festival, assim, pro forma, foi Jogo de Viola, né?
Uhum.
Cantada pelo médico Sabino Loguércio e pela cantora... O médico, grande cantora. E pela Erika Norimar. E a autoria dela tem uma curiosidade. O festival universitário. Então, ela foi escrita pelo estudante, que eu já não sei de que ele estudava, João Alberto Soares.
Uhum.
Mas ele tinha um parceiro oculto, que era o Paulinho do Pim, que não podia, porque não tinha, não era estudante.
Não era universitário.
Mas depois que ela ficou conhecida, ela foi logo atribuída ao Paulinho, que é um, até hoje, um extraordinário, um concertista, um jamandu do violão. E é professor catedrático no Conservatório da Província, lá de Santiago, da Argentina.
Uhum.
Então, a música que ganhou. Eu sei que teve uma história dessa porque as 5 primeiras músicas do festival da TV foram para o Rio de Janeiro, para o festival O Brasil Canta no Rio, da TV Excelsior, que é a mãe da Globo.
Uhum.
Né? Lá nós nos apresentamos em teatros de bairro, eliminatórias com o pessoal de vários outros estados do Brasil, e teve uma final grandiosa para nós, assim, impressionante, no Maracanãzinho. Né? Onde eu estava, o Túlio Piva estava, e eu não sei se o... Talvez o Sérgio Napp, que tinha tirado o terceiro lugar aqui, também estive... Sérgio Napp, não. César Dorfman, pianista, arquiteto. Ele talvez tenha estado. O Napp também, pela classificação daqui, ele foi para o Festival Internacional da Canção, que tinha com grandes estrelas da cancionística mundial, Domenico Modugno, o Piero da Argentina, com Pedro Nardi. E... Então isso foi bom pra gente, porque a gente fogueou, né? Claro, a gente era garoto, assim, atrevido, muito cara de pau, tinha mais confiança em si do que na própria música, né? Vamos embora, né? Vamos meter a cara aí.
Importante, né? Vamos ouvir mais música, então. A gente ouve agora a ganhadora, né, do Festival de 68, Jogo de Viola, que é do Paulo Pinho e do João Alberto Soares. A gente ouve a gravação que foi com Edu Lobo e Lúcia Helena. Depois tem o Samba do Cotidiano, do César Dorfman, com o Paulo Marques. Na sequência tem Você por Telegrama, gravação com a Joyce, a composição da Laís Aquino.
Virei virado 10 voltas no meio da casa da estrada, armei armado revoltas defronte à praça guardada, e jogo viola sentida com Ana Rosinha devota. A mim só canto a vida que eu trago nas minhas notas.
Toco a viola afinada pra quem mais quiser cantar, pra quem mais quiser cantar. Lago a viola afinada, lago a viola afinada, pra quem mais quiser cantar, pra quem mais quiser cantar. Lago a viola afinada.
Vestido de renda, domingo na porta, na festa, amei amado de lenda, de lenço encarnado na testa, e jogo viola parceira no meio da tarde clara. A gente passando ligeira escuta meu canto e não para.
Toco a viola afinada pra quem mais quiser cantar, pra quem mais quiser cantar. Toco a viola afinada, toco a viola afinada pra quem mais quiser cantar, pra quem mais quiser cantar. Toco a viola afinada.
Cantei meu canto sentido de ruas por onde andei.
Cantei meu novo vestido e festas onde dancei.
Viola, gente, quem toca, és moça, menina, senhora. Viola, gente, quem toca, que entre no jogo que é hora.
Toca a viola afinada pra quem mais quiser cantar, pra quem mais quiser cantar. Toca a viola afinada, toca a viola afinada.
Pá. para que sofrer calado, se há um samba começando, pedindo pra se cantar. Na conversa de esquina, na rodinha de boteco, no olhar de quem passou. No anúncio na vitrine, bilheteiro engraxate, vendedor pasta na mão. Há um samba verdadeiro, triste, alegre, brasileiro. Há um samba pra cantar.
Para que sofrer calado, se há um samba começado, pedindo pra se cantar. Laiá, laiá.
No abraço do amigo, no lembrar do samba antigo, futebol beira de rio.
Laiá, laiá.
É alegria, é nostalgia, é luar em pleno dia, é chorar na multidão. É amor, é liberdade, é gritar pela cidade, sou feliz cantando assim.
É amor, é liberdade, é gritar pela cidade, sou feliz cantando assim.
Você não crê que eu ando sempre sem amigo e pra beber um cafezinho vou sozinho lá no abrigo e me demoro porque choro o sol que morre pela tarde o peito arde. Cá de dentro até que o vento chegue e apague o meu tormento, que é você, você, sempre você. Fui pra casa cedo pra esperar seu telegrama que me deixou desde o início da semana. Acabo triste, preocupado que ninguém chega ao meu lado e quem resiste ao mundo triste de quem vive assim calado. Veja só, meu bem, que drama. Você, por telegrama, já vi. Nessa semana eu vou buscar você aí. Já vi. Nessa semana eu vou buscar você aí.
A gente escutou Você por Telegrama, na voz da cantora Joyce, composição de Laís Aquino. Antes, ouvimos Samba do Cotidiano, do César Dorfman, com Paulo Marques. E no início do bloco, teve Jogo de Viola, do Paulo do Pinho e do J.A. Soares, né, com a interpretação do Edu Lobo e da Lucelena. Lucelena, que é a Lucina, né, da Luli Lucina.
Exatamente.
Muito bacana. Saiu daí também, né, deste período dos festivais. Dupla que compôs muitas músicas que os Secos e Molhados cantaram, né? Muito importante. Raul, o Festival de 69, como você comentou, você não pôde participar, estava já escondido, né? Mas teve músicas também, mandou composições.
Sim, teve e foi apresentado, inclusive. o grupo Os Redondos, uhum, e com as duas cantoras que eram...
Mas outros músicos não puderam participar, tiveram outros casos que você se lembra,
não,
assim?
Não, eu tive depois de 84 de novo, né?
Sim.
Mas aí foi só a censura que proibiu de apresentar uma música num festival.
Sim.
Não, aí teve as cantoras solistas, que foram a Nana Chaves e a Maria Tereza Ribeiro. Eu não me apresentei, a música foi lá, não foi classificada, assim, digamos, perdeu-se na poeira, uhum, dos tempos.
Não se gravou, né? O festival de 69 não teve um disco.
Não. E, assim, para mim, o que foi mais triste para mim foi que eu tinha sido selecionado para o festival da Record de 69. Aí a coisa era pesada, entendeu? Festival da Record era o trampolim máximo. E eu já tinha andado desde 67, eu andava em São Paulo com o Caetano, com o Gil, com o Boal, Rogério Duarte, Simonal, Dedé, o empresário Guilherme Araújo. Eu tinha uma enturmação lá com eles, a gente ia a shows, ia peças de teatro. Em 67 eu fiz isso, em 68. E acho que até em fruto disso eu conheci o Solano Ribeiro, que é, uhum, o papa dos festivais no Brasil, né?
Sim.
Ele deu o Festival da Record a partir
e
de...
E da música popular, né? Um cara que conhece muita coisa.
É, tem programa de rádio, tudo. Uhum. E tem livros. E aí... mandei as músicas e uma música minha foi escolhida,
uhum,
né? Qual era a música mesmo?
Você conseguiu acompanhar o festival à distância? O que se acontecia? Muito pouco.
Qual é a música minha? Não estou lembrado qual foi a minha música. Eu tenho os telegramas do Solano. Uhum. Manda urgente o arranjo, está acabando o prazo, não sei o quê, não sei o quê. E depois tem um telegrama meu dizendo, não irei, desculpa, não sei o quê. Então isso foi uma grande perda para mim,
claro, assim,
no meu sonho, na minha utopia, no meu desejo, aquilo ali era o trampolim, aquilo ali significava já gravar um disco logo, bacana.
É um reconhecimento muito grande.
Eu escrevi um artigo que é a Milonga dos Vencidos, onde eu faço a comparação da nossa geração com os mineiros.
Claro.
Os mineiros chegaram um pouquinho antes e se estabeleceram no Rio. Um grupo grande, uhum, tal. E quando chegou o Ato 5, eles já estavam, mais ou menos, com um, dois discos ali, né?
Sim.
E nós chegamos um pouquinho tarde. Nós chegamos depois do Ato 5. Né?
Não
era só eu, era Carlinhos, era muita gente. A Laís, o Hermes Erquino, não é por acaso, uhum, que ele fez logo sucesso com as suas canções depois, nos anos 70 aí.
Claro.
Então, o 69 para mim é bem marcante, né? Porque é isso, é que aí o tempo passou, a poeira soprou e lá se foi essa oportunidade.
Mas os festivais, mesmo os festivais aqui da universidade, eles foram bastante relevantes, né? Para a música local, para a divulgação da música local no nível nacional também, né?
Sim.
Eles conseguiram, por mais que fossem rápidos, né? Fossem só dois, e nesse contexto todo histórico.
Não, com certeza, porque inclusive eu tenho poucas notícias de festivais locais organizados assim pela sociedade civil, né?
Sim.
Eu tenho notícia de um em Niterói, porque nesse mesmo da TV Gaúcha, todos eram organizados pelas afiliadas da TV Excélsior.
Uhum.
Entendeu? Então, por exemplo, estava o Capiba concorrendo,
sim,
Carlos Cola.
Sim.
Chico Anísio.
Todo mundo
Tony
podia
Morta.
Circular em todos os Minas festivais.
Tinha caras muito pesados, né, no festival. Jacó do Bandolim.
Sim. Difícil de competir.
Pô, eu com o Jacó do Bandolim não dá, não tem como, não tem. Então era um. Essa participação nossa, ela era natural.
Claro.
Natural que acontecesse. Uns com mais qualidade, outros menos. Enfim, aí acontecia de tudo. Mas nesses mesmos festivais, Ivan Lins, Vitor Martins, Gonzaguinha, tudo não tinha disco ainda.
Sim.
Eram garotos, entendeu? Então todos lá metidos nesses discos, nessas finais, semifinais e não sei o que, não sei o que. É? Tem um grupinho que está um pouco antes, que é... O próprio Milton surgiu em 68, com Travessia. Um pouquinho antes, tem Edu, Chico, André, uhum, Sérgio Ricardo, que é um compositor maravilhoso. Mas, entendeu? Ali tava, esses grandiosos tinham dois discos.
Um período bastante frutífero,
sim,
de um modo geral no Brasil.
O Brasil era,
né,
bonito, né? Espero que... Às vezes as nuvens provocam, com a chuva, uma rebrotação das flores da terra, né? Quem sabe? estamos na germinação de uma nova floração cultural do Brasil.
Com certeza, esperamos que sim, né? A gente segue de música por aqui com... Abrindo o bloco, a gente ouve Minha Chegada, do Arthur Verocai e do Paulinho Tapajós, com Rui Felipe na interpretação. Na sequência, vem outra composição da Laís Aquino, A Caminho de Casa, interpretada por Magda. E tem ainda Canto do Encontro, do Vanderlei Falkenberg, com o grupo Momento 4.
Minha estrada, meu lugar, vou jogar no vento o meu sorriso, vou, preciso, eu sei, chorar. Sei fazer do pranto um bom aviso. Vim de um sonho em noite vã, nos olhos da manhã. Amiga, antiga estrela, mesa posta pro jantar, a esperar distante o meu sorriso, lua nova é meu olhar com o céu, me faz lembrar que estou chegando, amor. Lua nova é meu olhar com o céu, me faz lembrar.
Passando à frente de outra gente que está parada. partindo, você se indo pro sem fim. Se esse sonho me trouxesse no luar, que a praia canta, você amor assim sorrindo, talvez voltando para mim, eu cantaria e meu cantar, no rumo das ondas do mar, te encontraria onde a noite encontra o dia no luar, que só aparece se ao brilhar, a dor se espanta e que agora vai sumindo, quando meu canto chega ao fim.
Ouvimos aí, então, Canto do Encontro, composição do Vanderlei Falkenberg com o grupo Momento 4, antes A Caminho de Casa, interpretada por Magda, composição da Laís Aquino. E no início desse bloco musical teve Minha Chegada, do Arthur Verocai e do Paulinho Tapajós, com Rui Felipe na interpretação. Tem quem diga, então, que o Festival de 68 tinha uma pegada um pouco mais bossa novística e o de 69 mais tropicalista. Você vê dessa forma?
Assim, no olhar grande, é isso.
Uhum.
O Festival de 69 teve muita influência tropicalística. O de 68, ele não é um festival bossa novista. Ele é um festival que tem muitos sambas e tem muitas toadas.
Uhum.
Havia muita influência daquela maneira de tocar dos mineiros. Tan, 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 né? É uma divisão que se faz, que o violeiro gosta de fazer, uhum, porque ele usa o polegar, uhum, numa cadência assim bem reiterativa, que dá um ritmo bonito. Chamada toada moderna, toada mineira.
Uhum.
Que não é a toada caipira, paulista, uhum, goiana. Então, ele é mais um festival de canções, de toadas, e o de 69 é assim. O que é legal também é que os músicos puderam temperar-se.
Uhum.
Os instrumentistas, do baixista, os arranjos, o maestro Alfredinho Hilsberg, o Zé Rodrigues com seus arranjos, aí tu falou o Momento 4,
uhum,
que era o pai do Boca Livre,
sim,
com o Davi, Maurício, naquele tempo era o Ricardo Vilas e o Zé Rodrigues, esse era o Momento 4, que cantou Ponteio com o Edu,
uhum,
na final da TV Record, 2 anos antes. E era uma gurizada de 17 anos. Só para completar a comparação, o festival de 67, o disco de 67, uhum, da TV Gaúcho, ele é muito tradicional, entendeu?
Uhum.
Macharrancho, samba canção, aquela maneira de cantar empolada, que a gente não gostava daquilo, né? Os arranjos, assim, bem, das orquestras do tempo da Rádio Difusora, da Rádio Farroupilha. Né? Já entre 67 e 68 é um salto brusco,
uhum,
nos dois discos.
Sim.
Entendeu? Mas, por exemplo, no disco de 69, a minha música já é muito atrevida,
uhum,
para julho de 69. Né? Fala, pros milicos trago estrago, pro inimigo outro balaço. A música do Mutinho contava a história do carroceiro. Que carroceiro vai ser motivo de música, entendeu?
Uhum.
Então tem um salto tremendo, assim, né? E os arranjos também, mais atrevidos, as levadas. Então, esses três anos, assim, justamente, eles dão uma... Parece dar uns saltos, assim, umas pipocadas, assim, eles vão indo, entendeu?
As mudanças históricas também foram grandes nesse período.
Mas em três anos, né, que se juntar dá dois, porque de junho de um até junho do dois, depois não dá nem três anos,
não
dois.
Dá, não dá.
Tá 25 meses. Mas aconteceu isso, eu acho que o país estava assim também, o país teve numa iminência de que o regime autoritário tivesse que ceder, sim, tivesse que recuar e chamar uma nova assembleia, democracia, abrir, chamar os políticos de volta, o Brizola, o Jango, o Lacerda, mas aí optaram por outro caminho, o caminho do autoritarismo, né, que sim, é o de 68, que, bom, aí abre uma outra época da nossa história, que vai influenciar a nossa música também.
Com certeza.
E tanto que um estilo que está muito presente em todos esses anos dos 60 do festival é a música de protesto.
Sim.
Né? Música de Geraldo Vandré, do próprio Gil, do próprio Sérgio Ricardo, Sidney Miller, a própria Joyce. Tem muita coisa rolando. Arthur Verocai, uhum, que é um maestro maravilhoso até hoje, que está nos mandando material, inclusive, para o nosso fundo aqui de memória, o Verocai. Então, os discos, eles são tumultuosos, assim, é. Não tem uma hegemonia, né?
Que bom, né? Muita produção também, né? Indica que...
Sim, todo mundo se expressando, né?
Claro.
Ah, acho isso, acho aquilo, sei lá, o que vai acontecer. Música da Laís falando do abrigo da Praça 15, uhum, sabe? Isso não se falava antes, né?
Claro.
Então isso era uma busca de identidade, né?
Dessa
juventude que já não se sentia refletida na literatura, na música, queria outra coisa.
Claro.
E é interessante que isso era um sentimento geral, coletivo, né?
Estava aí a hegemonia, no interesse em buscar a identidade, seja ela qual fosse, talvez, né?
Claro. E aí entrava também a parte da estética musical.
Claro.
Que era onde a gente tinha talvez mais dificuldade.
Sim. Né?
Em misturar tudo que tu falou da fronteira argentina, Uruguai, chamamé, tango.
Claro.
O próprio idioma, instrumentação, estilos, a milonga. Tudo isso, mas tudo eram fontes riquíssimas. Que foram, sim, apropriadas.
Com certeza.
Imagina, pensa hoje na música, digamos, regionalista, ela está chapada de milongas e chamamês.
Com certeza.
Né?
Raul, você acha que é possível, viável ou interessante que se retomassem festivais nesse estilo do que se tinha? Assim? A gente tem hoje em dia outros tipos de festivais musicais, numa outra proposta, né? Aqui a URGS tem o Unimúsica, mas enfim, né? Com daí recortes temáticos e tal, eu acho que não tem a ver com o que eram os festivais naquela época, né? Que não tinha justamente um recorte temático para trazer, que sejam mulheres, que sejam músicas, né, do Sul, como a gente está no Unimúsica desse ano, um festival assim mais livre e expositivo de música independente.
Então, se é viável, se é possível, se... vários ser.
Ou interessante.
Ou interessante. O festival é um momento legal, um momento, primeiro, de intercâmbio e, segundo, de expansão, assim, de coisas, né?
Uhum.
Eu lembro a história aqui dos músicos aqui que espirravam água aqui no festival, que tinha os compartimentos, os macacões com bolsas, assim, que espirravam água para cima, assim, águas coloridas. Então, é isso. E também, claro, a parte assim, mais de conteúdo, o que ele diz, o que as músicas dizem, o que os estilos, o que os arranjos dizem. Eu acho que sempre é desejável. Sempre é desejável, sempre é... Eu acho que isso não é a mesma coisa que programações dirigidas pela instituição, por qualquer instituição.
Sim.
Por exemplo, na Globo tem o The Voice,
uhum,
ou tem o The Kids, ou seja, todo esse negócio em inglês aí, que eu não sei por que que... A gente deve ser deficiente de palavras, né? O nosso idioma deve ser
de
pobre,
tentas.
Não consegue falar as coisas do Brasil. E então, eu acho que não são nem comparáveis, entendeu? Assim, por exemplo, o banco ali da Praça da Alfândega tinha uma programação, aqui a URGS tem uma programação, lá na FEVALE. São programações, entendeu? Que tem seu valor.
Claro.
Mas o festival, ele é outra coisa, ele é uma espécie de uma luta sã é uma energia conspirativa, assim, entendeu? Onde, e como mobiliza a gente, então isso fica com mais energia da comunidade, assim, é muito legal. Não sei se é viável, eu não sei, não tenho a menor ideia, porque houve a tentativa que o César fez, eu acho que foi em 88, eu acho, não sei, comemorava 20 ou 30 anos. Funcionou, mas não pegou. Eu não estava aqui, não morava aqui, não tenho muita informação. Seria maravilhoso se houvesse de novo, seria maravilhoso. Acho que valeria a pena.
Com certeza.
Valeria a pena, inclusive, porque, digamos, um dia, por exemplo, eles vão chamar o Raul para tocar aqui na URGS, tá? Mas se fizesse um festival para os estudantes da URGS, que ninguém sabe que são músicos, e ele pudesse subir num palco bacana com o seu público, a sua torcida, sua roupa escandalosa, fazendo a cabriola, cantando em falsete, com arranjos, né? Poderia ser uma coisa maravilhosa. Eu sei que tem um setor aqui que são, assim, um aspecto da programação aqui que mexe com essa comunidade principiante, digamos.
Uhum, uhum.
E seria muito legal. Os principiantes são os veteranos do futuro.
Exatamente. É assim que você começa, né, Raul?
E claro.
Raul, muito obrigada pela presença e pelo material que ajudou muito na realização desse especial. A gente se encerra, então, nessa homenagem aos 85 anos da URGS. A gente ouve mais algumas canções do álbum do primeiro Festival Universitário da Música Popular Brasileira, que aconteceu em 1968, aqui na URGS. Os desejos para a universidade são sempre os melhores. Vida longa à URGS. E este especial foi apresentado e produzido por mim, Liz De Bortoli, na técnica comigo, Jefferson Gomes. Obrigada a todos pela companhia. Obrigada, Raul, pela presença.
Quanta beleza no teu olhar, na noite que já vem, vamos sair os dois a cantar, ver o amor sorrir, e a natureza vai nos dizer como é meiga a flor, e que a vida vai reflorir em nossos corações, e o tempo há de passar, novos sóis hão de nascer mais. O nosso amor é eterno, não vai nunca perecer. Quanta beleza no teu olhar, na noite que já vem, vamos sair os dois a cantar, ver o amor sorrir, e a natureza vai nos dizer como é meiga flor, e que a vida vai reflorir em nós corações.
Chegou como quem não é de nada, cantando e mostrando a batucada, pedindo licença, resolveu ficar. Na voz e no som da bateria. Cresceu, se esqueceu, rompeu o dia. Anunciar,
tá na hora, desperta e vem cantar. Quem não chora na seta, sabe santa.
A tristeza passou de cara feia, virou lua cheia no mar. Pra mostrar somente que é bom cantar e pra chamar a gente pra se alegrar. O samba que passa abraça a lua, cantando na praça e continua, pedindo licença pra se retirar. Não pare nem cansa noite e dia, dispara na dança da alegria, anunciar.
Tá na hora, desperta e vem cantar. Quem não chora na seta, sabe.
A tristeza passou de cara feia, virou lua cheia no mar. Pra mostrar somente que é bom cantar e pra chamar a gente pra se alegrar. O samba que passa abraça a lua, cantando na praça e continua, pedindo licença pra se retirar. Não pare nem cansa noite e dia, dispara na dança da alegria, anunciar.
Tá na hora, desperta e vem cantar. Quem não chora na serra, sabe sambar. Tá na hora, desperta e vem cantar. Quem não chora na serra, sabe sambar. Tá na hora.
Era um dia como outros dias, ainda mais chovia, ruas a chorar, tudo cinzento era fotografia, apagada e fria, vento a soprar, gente passando, como sempre gente, sempre, sempre em frente, sem sequer me olhar. Tudo cinzento era fotografia, apagada e fria, vento a soprar.
Mas de esperança acabei sorrindo, surpreendi cantando quem passou por mim. O arco-íris em meu guarda-chuva, acabou com a chuva, fez o sol voltar.
Outros dias, ainda mais chovia, ruas a chorar, tudo cinzento era fotografia, apagada e fria, vento a soprar.
Mas a esperança veio colorida em meu guarda-chuva, o íris ou. De repente todos coloridos, guarda-chuvas lindos, todos a dançar. Era alegria, era fantasia, era lua e dia, era sol e amor. Era alegria, era fantasia, era lua e dia, era sol e amor.
Era um dia como outros dias, ainda mais ruas a chorar, tudo cinzento era fotografia, apagada e fria, vento a soprar.
Mas a esperança veio colorida em meu guarda-chuva, o íris ou. E de repente todos coloridos, guarda-chuvas lindos, todos a dançar.
Deus, queria tanto, ah, eu queria tanto. dia, meu bem, perdão. Não sei dizer adeus nos versos meus. Dizer-te pouco é dizer-te tudo, mas não sei contudo nem dizer-te adeus.
Aqui um canto pra dizer-te adeus.